Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Aí, meu filho, se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet e você encontra lá www.reinaldozevedo.com.br, que é meu blog, e também na nossa página na rádio. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Vives Benes.
Boa noite.
E, pois é, a gente decidiu não trabalhar na segunda... A gente não, né? Vocês, porque eu estava aqui. Decidiu não trabalhar na segunda-feira. E, claro, né? No fim de semana a coisa pega fogo. Meu blog funcionou normalmente. Mandei comentário segunda de manhã, tá? Porque eu vou mesmo na porta de quartel me oferecer. Olha aqui. Tomara que a gente vá para um bom lugar, né? Tem aquela coisa de que momentos de crise podem ser importantes, porque aí então dá um meio um freio de arrumação ali e as pessoas encontram o caminho. Eu não sei se acredito muito nisso, não, como regra geral. Aliás, eu não acredito. Viu, Bob Furuia? Não acredito, não. Uhum. Países não fecham, países pioram, né? Porque país não é uma empresa. Fechou, foi a falência, acabou. Não tem mais. Uma loja da esquina. Um dia estava lá, tá, no outro dia não... acabou. Tem, não tem mais. País não fecha. Ele vai piorando. E nós temos coisas no Brasil que vão levando, vão contribuindo para que a gente vá piorando se não se tomam as medidas corretas. Especialmente porque um órgão importante de vigilância, que é a imprensa, parte dela está contaminada por um mau espírito, outra parcela faz uma defesa interessada de gente de má fé, e com o advento aí das modernas tecnologias, tem um monte de coisa que se mistura, que até parece imprensa, mas não é. Né? Tem páginas aí que são páginas de negócios, nem sempre muito claros, que se confundem com imprensa. E aí as pessoas acham que é imprensa. Não, não é imprensa. O seu objeto principal não é notícia, é fazer política. É ter uma interferência política. É disputar o poder, é auxiliar aqueles que disputam o poder. Isso não é imprensa. A imprensa tem de falar em nome de uma opinião pública neutra, embora neutralidade absoluta na imprensa também não exista. Claro que não existe. Né? Eu tenho um texto escrito sobre isso faz 800 anos. Quando você... Olha aqui, nós, do conjunto de notícias que havia hoje, nós escolhemos algumas aqui. Tentamos ser mais amplos que conseguimos ser. Mas, evidentemente, a gente fez uma escolha, fez uma seleção. Já aí, tem um viés, é claro que tem um viés. Então, a neutralidade absoluta não existe, já a partir dos temas que você escolhe, da importância que você dá a eles. Agora, importante é que você esteja pegado aos fatos. Importante é que você não minta. Importante é que você não trabalhe com fake news. E, sobretudo, nos dias de hoje, com fake opinion. Porque também existe opinião falsa. Ah, eu não posso ter opinião. Não, tem opinião que você não pode ter porque ela é mentirosa. Se a sua opinião está calcada num evento que não existe, ou em algo que não aconteceu, ou numa mentira, a sua opinião é falsa. Então, preciso muito cuidado. Especialmente no momento que todo mundo opina. Né? Na imprensa profissional, na internet... e nesses sites que se confundem com imprensa. O fim de semana foi chacoalhado por uma decisão do ministro Marco Aurélio. Decisão infeliz, a meu ver, incorreta, injustificada, ancorada numa lei que está correta, essencialmente correta. Cuja redação, acho eu, precisa ser aprimorada para evitar, então, mal entendido e para evitar cercar as margens de erro para que não haja uma interpretação danosa para a sociedade. Né? Vamos lá. A Câmara votou um pacote anticrime no ano passado. Corretíssimo. Certo. Tinha ali algumas medidas dentro desse pacote anticrime. Uma nota. O presidente Jair Bolsonaro fez pouquíssimas coisas corretas no seu governo. Muito poucas, quase nenhuma. Uma das coisas corretas que ele fez foi ter dado uma banana para o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não ter vetado aspectos da lei anticrime que o Sérgio Moro queria que fossem vetados. O pacote anticrime da Câmara é bom. O pacote anticrime que o Moro tinha era um horror. Chega a ser criminoso que setores da imprensa, que se querem profissionais, deem palanque para este senhor para criticar a proposta correta da Câmara como se ele tivesse uma proposta boa. Eu lembro que a proposta anticrime de Moro trazia excludente de licitude. Você quer um sinônimo para excludente de licitude? Eu dou. Autorização para o Estado matar preto e pobre sem ter de responder por isso. É isso que é excludente de licitude. Aliás, isso já acontece habitualmente no Brasil, sem ter uma lei que ampare esse tipo de coisa. Imagine com ela o que aconteceria. Então, um militante, a meu ver, isso é o que eu avalio dele, um militante de extrema-direita como Sérgio Moro, um reacionário delirante como Sérgio Moro, empenhado em construir a sua candidatura à presidência da República, se aproveita de uma decisão infeliz de um ministro do Supremo para fazer proselitismo e ganha não a chance de dar uma opinião que vai ser contestada, ganha um palanque. Um palanque, porque lhe deram um palanque. Porque ninguém contestou o que ele disse. Uma vez que ele está por aí, a candidatura dele à presidência naufragou, dificilmente ele vai conseguir recuperar, está tentando se colocar como advogado, até agora não conseguiu emprego, aí anuncia que talvez deixe o país, deixa vazar, que talvez deixe o país, a mulher dele fica mandando mensagens ambíguas nas redes sociais, meio ressentida, ali citando o Renato Russo, mal citando o Renato Russo, coitado do Renato Russo, se virando na cova. Tudo a propósito do quê? A Câmara, uma das leis que o pacote anticrime aprovou foi a Lei 13.964. Essa Lei 13.964 alterou dois artigos do Código de Processo Penal. Isso está fazendo uma bagunça na imprensa gigantesca também. O jornalista não tem que ter medo de enfrentar ondas de opinião. Jornalista não tem que escrever para a rede social. Jornalista tem que escrever para os fatos. Aliás, amanhã o café da manhã da Folha comigo, deve ter mais gente, não sei como é que eles fazem a edição, mas eu certamente estou lá, né, no podcast da Folha, no café da manhã, tratando desses assuntos. Não perco. Vamos lá. A Lei 13.964 alterou dois dispositivos do Código de Processo Penal. E isso não foi explicado em lugar nenhum, a não ser no meu blog. Sorry, é assim que é. E se alguém falar assim, não é, então me mostra que não é. Alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal. Esse artigo 316 foi introduzido ali um parágrafo único. A cada 90 dias, está lá, o órgão emissor da decisão de prisão preventiva tem de rever essa posição. Rever, quer dizer, tem que revisar. Ou para manter, Ou então para dizer que não precisa mais. Mas, de qualquer modo, tem de renovar o pedido de prisão preventiva, no caso é o Ministério Público, e a expedição da prisão preventiva, no caso é a Justiça. Está correto isso? Está corretíssimo isso. É claro que a Lava Jato não gostou, porque a Lava Jato costumava meter as pessoas na cadeia e deixá-las. A prisão preventiva virou no Brasil prisão perpétua. A pessoa ficava apodrecendo lá, até fazer a delação premiada. Qual delação premiada? A delação premiada que o Ministério Público quer ouvir. Isso ficou comprovado no caso do doleiro Dario Messer, ou não ficou? Ele acusou um procurador da República de receber mensalão. A acusação foi descartada liminarmente, ninguém decidiu investigar nada. Ele acusou empresários, inclusive de comunicação, de lidar com dólar, também se decidiu não investigar nada. No entanto, a gente sabe que tem uma lista que ele entregou, e essa lista, a seu tempo, será investigada. Então o Ministério Público investiga quem bem entende. E o Dario Messer fez a delação e ainda saiu com uma bolada de dinheiro. Assim como Orlando Diniz, o cara lá da Fecomércio. E a prisão preventiva, então, é usada para deixar a pessoa no depósito. Te vira aí até você fazer a delação. É claro que eu não posso concordar com isso. Sabe por quê? Porque o cara, para sair da cadeia, ele vai fazer qualquer coisa. Eu estou pensando menos nele, que é um criminoso, confesso, de qualquer modo, mas ainda assim tem direito ao devido processo legal. Mas eu penso naqueles que vão ser suas vítimas. Porque para sair da cadeia, ele vai fazer o que querem que ele faça. A delação premiada não pode ser assim. Essa lei tem de mudar. Senão o Brasil vai continuar a ser governado por bandidos, sim, que vão dizer quem vive e quem morre na política. Acontece que este artigo 316 não protege só essa turma que pode ser pega pela Lava Jato. Meus queridos, em junho do ano passado, havia no Brasil 253.963 pessoas presas provisoriamente. Os pretos de tão pobres e pobres de tão pretos que ficam nos cárceres brasileiros, que são masmorras, em prisão provisória. Então, se decreta preventiva, o cara fica lá, ninguém revisa nada. Se ele tiver um advogado bom e tal, que garanta a revisão, o pedido de revisão, como tinha o André do RAP, muito bem. Mas a esmagadora maioria não tem. E a defensoria pública não dá conta dessas pessoas. E elas vão ficando lá. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. São mais de 750 mil pessoas nos presídios e 15 mil, quase 16 mil pessoas nas delegacias. Essa é a base que forma o Partido do Crime. Você quer saber como o PCC se forma? É com isso. Entre outras coisas, eles garantem assistência aos familiares desses caras que estão lá dentro. Recrutam mão de obra lá dentro. O sujeito entra lá, às vezes, por tráfico de 4, 5 gramas de maconha, de não sei o quê, sai de lá profissional do crime. Custa uma fortuna. É inadministrável. Olha aqui, as pessoas que estão presas hoje no Brasil, elas não têm o tratamento que se dispensa a gado hoje no Brasil. Porque o Brasil, grandes empresas como a JBS, como a BR Foods, que chama, enfim...
Isso, BRF, né? É.
Essas grandes empresas hoje têm abate humanitário, sabiam? Boi no Brasil é tratado com mais dignidade do que os presidiários. Bois que vão para o abate. Aliás, a gente deveria pedir abate humanitário. A lei do abate humanitário para os presos. Não para matar depois, claro, mas enquanto. Ou então a lei sanção, aquela que Bolsonaro assinou ali para cão e gato. Hã? Então, esse artigo 316 protege essas pessoas. É claro que o Sérgio Moro não está preocupado com isso. É claro que ele ataca a lei e diz eu fui contra. Ele não está preocupado mesmo com essas pessoas, ele já não estava, nem com aqueles que estavam fora da cadeia, ou não teria defendido excludente de ilicitude. E aí supostos humanistas e supostos jornalistas profissionais dão palanque para esse cara falar? Para ter uma chancezinha de tirar uma casquinha do Bolsonaro? Se a coisa que o Bolsonaro fez de certo foi ter sancionado o pacote anticrime, não ter vetado isso que ele queria que vetasse. Porque, atenção, isto não se está falando, a mesma lei 13.964 que mudou o artigo 316, mudou também o artigo 315. E o juiz, qualquer um que vá arbitrar o habeas corpus, inclusive o ministro do Supremo, ele tem ali um amplo leque de ações que tem que ser tomada, seja para dar o habeas corpus, seja para denegar o habeas corpus. Ele tem de justificar a sua decisão. Não é simplesmente carimbar o sim ou não. E foi aí que o Marco Aurélio errou. De fato, o Ministério Público não pediu a revisão, a reedição da prisão preventiva. Isto, olha aqui, uma forma de sabotar a lei é fazer de conta que ela não existe. Para botar bandido na rua e depois falar, a lei é ruim. Não, a lei não é ruim, não. Tivesse o Ministério Público se manifestado a tempo, talvez, não estou na cabeça do ministro, ele tivesse negado habeas corpus. Só que o Ministério Público nem aí. Seja por negligência industriada, seja porque se distraiu, não vou entrar no mérito. Acontece que o Marco Aurélio não, e é aí que eu discordo do ministro, ele acha assim, já que não justificou, tome habeas corpus. Não. Eu também sou garantista, o ministro Gilmar Mendes é garantista e já negou habeas corpus nessas circunstâncias. Porque o ministro que concede habeas corpus tem de pensar no artigo 315, que foi mudado também pela lei 3.964, e no artigo 312 do mesmo código, que estabelece as condições da prisão preventiva. E a prisão preventiva é garantida no Brasil em quatro circunstâncias, desde que haja a evidência de autoria. Bom, a evidência de autoria dos crimes do André do Rep estão dadas. Aí, você garante a preventiva no caso de manutenção da ordem pública, de manutenção da ordem econômica, na garantia da instrução criminal, ou para garantir a execução, que a lei penal se cumpra, o cumprimento da lei penal. Isto é, evitar fuga. O Marco Aurélio tinha todas as razões para, a despeito da falha do Ministério Público, manter a prisão preventiva e, portanto, negar o habeas corpus. Não, ele não tomou uma decisão ilegal. Acontece que não há uma única maneira de tomar uma decisão legal. Se ele tivesse mantido o André do Rep na cadeia, ele estaria tomando uma decisão legal. Porque o artigo 315 do Código de Processo Penal o autoriza a fazer gestões, a fazer consultas, a avaliar a sua ação. E o artigo 312 é explícito, no caso deste rapaz, em demonstrar que ele tem de continuar na cadeia. Ainda que ele não tenha o trânsito em julgado. Na verdade, o que está por trás disso é uma pressão para que se execute a pena depois da prisão em segunda instância, contrariando a Constituição. É uma pressão que vem dos setores do lavajatismo, porque consideram que esta lei prejudica a operação, porque com ela fica difícil manter as pessoas presas indefinidamente. Você ferra a garantia de milhares de pessoas pretas e tão pobres e pobres e tão pretas para manter uma tese. A Lava Jato, que tanto mal tem feito ao Brasil. Ah, mas acabou a corrupção. É mesmo. É mesmo. Olha aqui. É perfeitamente possível criticar a decisão do Marco Aurélio, defendendo a lei e, eventualmente, mudando a redação para que ela fique mais clara. Então, quando se diz que o órgão emissor da decisão de prisão tem de revisar, que órgão é esse? A depender de quem decretou a prisão. Isso não está claro. Então, que fique claro. Mas claro, mas evidentemente, começou a guerra para ver se acaba com uma lei que é boa, com uma lei que é positiva. Que é uma lei que pode concorrer para que milhares de pessoas que estão jogadas na pocilga, que não têm direito nem às condições da lei de abate humanitário no Brasil, que não têm direito nem à lei sanção, sancionada por Bolsonaro, que protege cachorro e gato, não fique lá eternamente naqueles depósitos. E naquelas fábricas de bandidos, que é o que são os presídios brasileiros. E aí vem um cara que defendeu excludente de licitude para atacar uma lei correta. Não só ele, ou a deputada Janaína, que se elegeu grudada no bolsonarismo, depois aí se distancia, depois o Bolsonaro melhora, se aproxima, depois não consegue fazer, sei lá, não tem as pretensões atendidas, volta a atacar Bolsonaro, professora de direito penal, aliás, atacando uma lei que garante direitos básicos para as pessoas. Em que país do mundo, em que democracia do mundo, as pessoas ficam presas, sem prazo, sem que haja, pelo menos, a convicção de culpa formada contra elas? Mas, claro, ela também quer fazer uma demagogiazinha em cima do presidente, já que aí a extrema-direita está brigando. E aí também ataca. Não tem nada a ver com Bolsonaro isso. Nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro faz tanta coisa ruim no Brasil que chega a ser um despropósito que uma das poucas coisas boas que tenha feito, que foi não vetar essa lei, seja criticado, porque afinal de contas o Sérgio Moro quer. Quer o quê, o Sérgio Moro? Quer o lugar do Bolsonaro. Quer ser ele o líder da extrema-direita. Não vai ser. Não vai ser. Desistam. Aliás, ele que tenta arrumar um emprego logo. Como advogado, se alguém quiser. Se alguém quiser. Não é mesmo? Tá claro. Tem nada de errado com a lei, embora ela possa ser clarificada. A lei protege miseráveis, pobres coitados, que estão estocados em masmorras. E eventualmente desagrada a Lava Jato, porque ela não pode continuar com pessoas presas até quando lhe dá na telha, até quando a pessoa faz a delação que ela quer ouvir. Selecionando alvos. Lava Jato, aliás, que hoje tem um capítulo importante, porque nós vamos ver uma reportagem publicada por Intercept Brasil, do que eles são capazes. A que despropósito chega a agressão às instituições e ao devido processo legal? Hã? E, finalmente, deixa eu falar uma coisa aqui. descobriu-se que a advogada que entrou com o pedido de habeas corpus é sócia de um ex-funcionário do gabinete do Marco Aurélio, e aí se está falando de suspeição do ministro, impedimento do ministro. Leiam o Código de Processo Penal, não é caso de suspeição, a menos que se parta do princípio que o ministro está formando uma espécie de quadrilha com o PCC. Aí também já é um pouco demais, né? E outro, o ministro já deu dezenas de habeas corpus, passando de centena de gente com quem ele não tinha a menor relação. E de resto, em Brasília, um ministro do Supremo conhecer um advogado, se ele fosse dar impedido porque conhece advogado, ninguém julga nada. Nós já vimos ex-ministros do Supremo atuando como advogados no próprio Supremo com ex-colegas ali. Você imagina, não posso ser impedido porque eu já fui colega dele de tribunal. Isso é o de menos. A decisão do ministro, embora encontre respaldo na lei, porque ele pode dizer, cumprir a lei? Cumpriu. Parágrafo único do artigo 316. Acontece que ele não tem apenas o parágrafo único do artigo 316. Ele tinha o artigo 315. Ele tem o artigo 312. O 315 lhe dá a chance de fazer consultas, de saber em que pé estão as coisas. Um artigo bastante amplo. E o 312 estabelece as condições para uma prisão preventiva. E quem é o juiz máximo da hora é ele. E, finalmente, a imprensa, aí toda ela, não pode, diante de uma ilegalidade, esta sim flagrante, cometida pelo Luiz Fux, calar-se, só porque concorda com o conteúdo da ilegalidade. O Marco Aurélio fez mal em conceder o habeas corpus. Concedido, André, do REP, tendo saído da cadeia, ele se pirulitou. Quando o Fux caçou a liminar do Marco Aurélio, a Inês já era morta. Caçou para ganhar o aplauso da opinião pública. Só que o fez apelando à Lei 8.437, parágrafo 4º. Eu morri de vergonha. De vergonha. Porque eu estou com a lei aqui. Estou com a lei aqui. Eu peço aos meus coleguinhas, por favor, que quando se depararem, primeiro que leiam os despachos dos ministros, né? E quando se depararem com a lei, vão ler a lei. Parágrafo 4º, usado pelo Fux para caçar a liminar do Marco Aurélio. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento, ele disse que está caçando com base nisso aqui, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes. Essa ação é contra o poder público ou seus agentes? É? É contra o poder público e seus agentes? Não! O poder público não é. O poder público não é parte. Os agentes do poder público não são parte desse caso. A fundamentação é absolutamente legal. Absoluta, escancaradamente legal. O Fux vai se comportar agora como ditador do Supremo? Ele já suspendeu o juiz de garantias e não deu prazo para voltar a votar. E a gente sabe, ele ficou 4 anos sentado em cima, lembra? Do auxílio moradia estendido para todo mundo no Ministério Público, todo mundo no Judiciário, que custou 5 bilhões aos cofres públicos. Ele ficou 4 anos sentado em cima disso. Essa fundamentação é ilegal. Também ela é ilegal. A do Marco Aurélio é desastrada, ilegal não é. A do Fux é ilegal. Aí outro dia, os julgamentos eram feitos em turmas, ele cismou que não ia ser mais. É assim? Hoje Bolsonaro foi falar com ele. Ele está ressentido que o Bolsonaro não falava com ele, não sei o quê, indicou ministro para o Supremo, sem falar com ele, candidato, né? O Cássio Marques. Hoje o Bolsonaro foi falar com ele. Espero que sossegue, que tenha, digamos, o seu ego afagado o suficiente que sua basta cabeleira, original ou não, não interessa. Ele fica bravo que eu falei isso. Fux, não fica bravo, as florestas da Holanda também não são originais. A Holanda ficou carequinha de floresta original, depois eles replantaram. Seu topete sendo prestigiado. O Supremo vai se reunir amanhã para tomar uma decisão. Eu espero que esta reunião seja harmoniosa, parem de dar mau exemplo para os brasileiros, que os ministros contenham suas fúrias e, ao tomar uma decisão, aproveitem para estabelecer condições até que o Congresso eventualmente modifique a lei, conservando o seu conteúdo dos 90 dias, mas especificando as condições, para a concessão do habeas corpus. Porque isso é um avanço democrático, não pode recuar. Como é um avanço democrático, juiz de garantias, para evitar aquela vergonha que nós vimos na 13ª Vara Federal de Curitiba, que daqui a pouco vocês vão ver renovada de maneira escancarada. Ô, queridos.
Oi.
Vocês viram que eu já dei uma antecipada na pauta?
Uhum.
Tem uma turminha aí. Aí sim, o... Não, antes, teve um lance engraçado, o Bob Furuia. O Marco Aurélio andou dando entrevista, parece que ele tá meio bravo com o Fux. Ele também resolveu brincar com a cabeleira do Fux. O item 6, por favor, vai lá.
Vamos lá, Reinaldo. Depois que o presidente do Supremo, Luiz Fux, suspendeu a decisão de Marco Aurélio, o confronto tem o seu lado cômico. Em entrevista ao painel da Folha, por exemplo, Marco Aurélio disse o seguinte, aspas, só quero que o presidente Fux não casse o meu contra-cheque. Ele que é um grande caçador com o C cedilha.
Caçar, o primeiro caçar é com dois S, que caçar com dois S é retirar um direito, retirar uma prerrogativa. Caçar mandato, por exemplo. Né? E ele, um caçador com C aí, fazendo alusão ao bandido.
Em outra entrevista, Reinaldo, da Rádio Gaúcha, Marco Aurélio fez piada com a cabeleira do Fux. Aspas para o ministro. Tem umas fotografias com ele em congresso 30 anos atrás e a mudança foi fabulosa. Eu gostaria de saber o remédio que ele toma para tomar também. Vamos patenteá-lo e ganhar dinheiro.
Ah, bom, eu também queria saber. O Dória também manifestou seu descontentamento, apoiou o Fux. Cuidado, Dória. Cuidado. Não vá com tanta sede ao pote. A decisão do Fux foi ilegal. Ah, vale a pena manter a ilegalidade, vale a pena ser ilegal para prender um bandido. Começa que o bandido não vai ser preso por causa da decisão do Fux, né? O bandido já fugiu. Né? Que passasse a decisão para a turma. E aí, Vólio Bene, para encerrar, a turminha do Bolsonaro. Bolsonaro, cuidado com a sua turma, hein? Cuidado com a sua turma. A turma do Bolsonaro agora quer apressar a votação da lei que permite a execução da pena depois de segunda instância. O Rodrigo Maia disse que não vai. Mas eles têm outras pautas, inclusive. O major Vitor Hugo, que foi um péssimo líder do governo na Câmara, um desastre absoluto, continua a ser um desastre absoluto. Né? O item 5 aí. O que o Vitor Hugo quer agora para fazer de conta que está atuando?
Ele fez pressão sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e escreveu o seguinte: prisão após condenação em segunda instância? Já! Essa é a solução para muitos dos nossos problemas.
Isso.
Impunidade que gera descrença na justiça. Fala aí, Rodrigo Maia, o que te impede de pautar esse tema e o do fim do foro privilegiado? E ainda escreveu mais, Reinaldo. Por que Rodrigo Maia não pauta o porte de armas? Exploração econômica de terras indígenas? Homeschooling? Privatização da Eletrobras? Excludente de licitude em garantia da lei da ordem? MP do futebol? Prisão após condenação em segunda instância? Fim do foro privilegiado? O que, que você acha?
Isso, olha, isso muda tudo. Isso muda tudo. Sobretudo a excludente de licitude. Né, Vitor Hugo? Ô, Vitor Hugo. O Vitor Hugo, original, escreveu uma obra chamada Os Miseráveis.
Momento cultural.
Le Miserable. O nosso Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, pode escrever também um livro, chama O Miserável. Não sei se eu fui muito sutil. Você fica agora com o noticiário aí da sua região, você que está fora de São Paulo, nós seguimos com o É da Coisa no aplicativo, nas redes sociais. Você fica no noticiário local. Ah, eu vou perder. Depois você pega lá nas redes sociais. Tá? Espero ter esclarecido tudo. Se não esclareceu, a gente volta no blog, tem mais esclarecimento. Para parar com essa sem-vergonhice que usa o destino dos pobres e dos miseráveis para tentar caçar voto. Usando um pedaço da mídia como plataforma e como palanque. Hã? E não, o Marco Aurélio, ele fez mal em conceder habeas corpus, não é porque, ele é um bandido, como eu vi certos comentaristas, como um bandido? Não é porque ele é um bandido. Ele fez mal porque existem dispositivos na lei que ele poderia ter usado. Só isso. Né? Jornalista tem que parar com essa tentação de resolver ser juiz. Especialmente quando não lê nada, não sabe nada, não estudou nada e opina com o cotovelo ou então dá a opinião que lhe sopraram pelo ponto. Né? É preciso ter um pouco mais de tutano. Muito bem, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Só um aviso, você que ouve pelas redes sociais, pelo YouTube, por exemplo, às vezes fica tocando uma musiquinha que não é comercial, tá? É o horário eleitoral obrigatório, né? Que não passa nas redes sociais, mas passa no rádio. Então aí entra uma musiquinha, tá? Eu tinha pensado em usar para declamar poesia, mas tecnicamente fica difícil.
Tem que ser rapidinho.
Tem que ser soneto.
E o efeito Bolsonaro?
Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo, identificou que seria um efeito Bolsonaro na propagação da Covid-19 aqui no país. Levantamento que considerou uma série de dados de todos os municípios brasileiros. Cruzou as informações sobre a expansão da doença com o resultado na votação do primeiro turno das eleições de 2018. E a conclusão é que há sim uma relação entre a preferência pelo presidente Bolsonaro e a expansão do coronavírus. Segundo a pesquisa, para cada 10 pontos percentuais a mais de votos para Bolsonaro, há um acréscimo de 11% no número de casos e de 12% no número de mortos. Ou seja, de acordo com esse estudo, Reinaldo, o comportamento do presidente teve influência sim na propagação da doença.
Bom, eu nunca tive a menor dúvida disso. E isso, olha, curiosamente, o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro quer se orgulhar disso. Sim, o Bolsonaro é influente. Aliás, eu já comentei isso aqui. A popularidade do Bolsonaro nunca caiu abaixo de 30%. Que achava o seu governo ótimo ou bom. Por que alguém acha isso ótimo ou bom? É racionalmente injustificável. Mas isso acontece quando você tem alguém que tem uma liderança forte junto à população. E ele tem. E quem tem essa liderança forte tem seguidores. E sim, o comportamento do presidente influencia. Nós vimos isso. Nós vimos isso acontecer. A maluquice nas praias, não sei o quê, não era à toa. Ah, era todo mundo bolsonarista? Não necessariamente. Não. Pode não ter só bolsonarista. Mas tem gente que acha, o presidente não acha grave, não deve ser tão grave. Não precisa nem ser um seguidor do presidente. Nós sabemos o peso que a presidência da República tem no Brasil. E aí tem peso em doentes e mortos. Né? O Bolsonaro pode se orgulhar. Ele interfere no comportamento de um monte de gente. Logo, pode interferir também no bom comportamento. No caso, interferiu no mau comportamento. Até porque ter mau comportamento é muito mais fácil. Não entendi, Reinaldo. Sim, querido, para cada coisa certa, existem infinitas coisas erradas, não é? Na matemática e na vida. E a vacina da Johnson?
A farmacêutica americana Johnson & Johnson suspendeu temporariamente os testes da vacina que vinha desenvolvendo contra o coronavírus. A decisão foi tomada depois de um dos mais de 60 mil voluntários ter apresentado o que a empresa chamou de uma doença inexplicada. A vacina da Johnson & Johnson está na fase 3 dos testes, a mais avançada, a etapa mais avançada. A gente lembra que ocorreu uma coisa semelhante com a vacina de Oxford, que teve os testes suspensos em setembro, mas que foram rapidamente retomados. No comunicado oficial, a Johnson & Johnson ressaltou que eventos adversos, doenças, acidentes, etc., mesmo aqueles graves, são uma parte esperada de qualquer estudo clínico, especialmente dos grandes estudos.
Isso mesmo, e a rapidez com que se suspendeu, eu acho que é uma prova e é uma garantia de segurança. Até porque não se sabe se nesse grupo de 60 mil, a pessoa que ficou doente, e se essa doença tem alguma relação com a vacina. Mas essa suspensão é uma medida preventiva que aponta para o caminho da segurança. É isso aí, valeu, Beni. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, o Intercept Brasil publicou hoje aquela que eu reputo. Pode não ser a mais barulhenta, mas eu acho a mais importante das matérias da Vaza Jato. Porque se havia alguma dúvida de que havia e há uma relação imprópria, ilegal, entre a Justiça e o Ministério Público, entre o juiz e o órgão acusador, agora a evidência está mais do que escancarada, com áudio e tudo. E eu diria mais, sintetizaria a coisa assim. O que vazou até agora da Vaza Jato deixa claro, né, que o juiz Sérgio Moro era o chefe efetivo da operação. Né? Portanto, não tinha independência para atuar. O que nós temos agora aponta para uma coisa ainda mais grave. É o Ministério Público sendo o chefe efetivo do juiz. Aí é mais sério ainda. Se não é bom que o juiz tenha intimidade tal com o órgão acusador, de modo que ele se transforme em juiz de acusação, um juiz... eventualmente, não estou dizendo que seja, mas não vamos conversar aqui, vamos ver. Um juiz ser boneco de mamulengo, ser marionete de procuradores, aí ofende a dignidade de um dos três poderes da República. Que vem a ser aquele poder que, em último caso, exerce também a função de poder moderador. Em certos casos. Porque, evidentemente, no limite vai ser o Poder Judiciário que vai decidir. Ou as armas. Na democracia, o Poder Judiciário. É muito grave o que vem a público, mas é de uma gravidade absurda. Vamos lá.
Uma reportagem publicada hoje pelo site The Intercept Brasil evidencia que os procuradores da Lava Jato de Curitiba, sob a liderança de Deltan Dallagnol, se organizaram para, na prática, nomear o substituto de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal, que cuida exclusivamente dos casos da Lava Jato. E mais, olha só, Reinaldo, eles conseguiram. Eles queriam um juiz que tivesse sob o controle da turma e conversaram com todo mundo para tentar evitar um nome que consideravam indesejável. Falaram diretamente ou por meio de intermediários com possíveis candidatos a essa vaga e fizeram pressão sobre o então presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, e sobre também o então diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, Marcelo Malucelli. Segundo a regra, Reinaldo, o escolhido para ocupar a vaga tem que sair entre os juízes que estão sob a jurisdição do TRF4, ou seja, eles precisam atuar ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, e o mais antigo tem a preferência. Luiz Bonar, que acabou assumindo a 13ª vara, sempre foi o predileto de Dallagnol e também da turma, mas por uma particularidade, os diálogos sugerem que eles o consideravam manipulável. Tanto é assim, Reinaldo, que o então coordenador da Força-Tarefa tem uma ideia. A própria Lava Jato escolheria um grupo de juízes para atuar como assistentes dele. Nas palavras de Dallagnol, presta atenção, o Boná pode assumir e pessoas trabalharem por trás, como Gabriela e Bianca Arinhart. Boná resistia, mas acabou cedendo à pressão da Lava Jato e atualmente é o titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, aquela mesma do ex-ministro Sérgio Moro.
Olha, os diálogos que estão no, na reportagem do Intercept são, você fica, quem tem vergonha na cara se constrange lendo e ouvindo, então, e eu vou botar aqui dois trechos para vocês ouvirem, Deltan Dallagnol falando de própria voz, aquele que disse que manipularam o conteúdo, né, que ele não asseverava o conteúdo porque ele não sabia se tinha sido mexido ou não. Então vamos lá, que fique claro, eles queriam Luiz Boná. O Luiz Boná tinha preferência que era o mais velho, é a regra. Mas eles não queriam Luiz Boná porque eles achassem o Luiz Boná um baita juiz. Os diálogos deixam claro porque eles o achavam fraco. E aí tiveram uma ideia, botar três juízes para trabalhar com ele e ele assinar tudo. Marionete, boneco de mamulengo. Só que tinha um problema. O Boná não queria. E aí eles mobilizam o diabo para ver se consegue garantir o Boná. Conversa com todo mundo. Há juízes que eles consideram assim, os Beuzebus, que não podem estar de jeito nenhum. E aí se fala claramente em manipulação de lista. Impressão, presidente do tribunal. Pressão firme, cerrada em cima do próprio Boná. Depois do que vocês vão ouvir, nós teremos de perguntar claramente se o Boná pode continuar juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu acho que não. Eu, no lugar dele, pediria para sair. Envergonhado, constrangido, sentindo-me manipulado. E escrevendo sobre a matéria do Intercept, eu acabei descobrindo uma coisa, meio sem querer. Mas vamos lá, o que mais? Vamos lá, Bob.
O The Intercept Brasil, Reinaldo, publicou dois áudios enviados por Deltan Dallagnol a seus pares de Ministério Público. Vamos ouvir um trecho do primeiro áudio, Reinaldo, quando o juiz Luiz Boná ainda resistia a assumir o lugar de Moro. Ele era o número um da lista em razão da antiguidade, como você explicou há pouco. Vamos ouvir esse trecho.
O número um também, aquele Bonatti, não vai. E a Gisele não disse que, assim, disse que não quer ir, mas ela falou, qualquer coisa, se tiver algum problema, me liga. Ela deixou, acho que, uma abertura para, como assim, soldado de reserva. Mas eu até falei, olha, de qualquer modo, se quiser ir, a gente vai ficar contente e tal. Mas ela falou, não, então, agora estamos lidando com essa outra possibilidade, mas ela não fechou as portas totalmente. Vamos continuar atento e vamos para os próximos passos. Abraços.
O Reinaldo, o Dallagnol aí nesse áudio que a gente ouviu falou em dar apoio a juiz. Juiz deve depender de apoio do órgão acusador?
Não, né? É uma vergonha. Veja que ele fala sobre a Gisele Lenk, que é uma juíza, e aqui o Boná ainda não queria. Aí eu falei pra Gisele, se você quiser, a gente dá apoio. Como se coubesse a ele. Ele trata a coisa como se fosse decisão dele. E da forma como a coisa foi conduzida, parece que foi. É um despropósito absoluto. Essa 13ª Vara Federal de Curitiba não pode continuar assim. Ah, o Dallagnol não é mais coordenador. Não importa. Fica claro que o juiz Luiz Boná chegou lá em razão de uma operação de guerra que se montou. Aliás, quer ver? Vamos lá, vai, bora.
Tem um segundo trecho, Reinaldo. Depois que o Bonat aceitou ser o juiz, Dallagnol disse que o juiz o fez por amor à camisa. E observem, ouvinte, pessoal que está acompanhando a gente pelas redes, o que o Dallagnol planejou para o juiz que ele ajudou a nomear. Vamos ouvir.
Agora a estratégia é tentar buscar um apoio para o Bonat, porque ele colocou ali o nome dele por amor à camisa. Então a gente tem que conseguir um apoio. A ideia talvez seria de ter juízes assessores ali designados junto a ele. É isso que o Marcelo vai tentar. E é isso que a gente precisa que o Velter Januário advogue lá no tribunal. O Marcelo, o diretor do foro é favorável, Marcelo Malucelli, mas o presidente teria sido desfavorável, o Gebran, por achar que poderia ter risco de nulidade, mas não tem se o Bonat assinar tudo junto, porque aí os outros três juízes seriam trabalhados como assessores. E parece que três já teriam concordado, já poderia ser o José Grey, a Bianca e o Danilo. E aí a gente ficaria num mundo ideal pra gente, porque a gente teria três juízes vezes um, com mais o Bonat assinando tudo em conjunto, que na minha avaliação afasta risco de nulidade. Esse é o plano. Abraços.
Reinaldo, é por esse motivo, né, que você disse que o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ele enxerga o Bonat como esse boneco de mamulengo, né, com aquele bração solto. No fim das contas, esses juízes foram nomeados, foram ou não foram para controlar o Bonat?
Não aconteceu a nomeação como ele queria, esses três. Porque antes ele já tinha falado de um outro nome, da Gabriela Hart também, para ficar por trás. Agora veja, o plano dele era ter o Bonat como um mero assinador. Um despachante. Os outros cuidariam dele. Na expressão dele, ficariam por trás do ministro, do juiz. E aí, escrevendo sobre a coisa, eu falei, bom, e essa Gabriela Hart, onde é que ela está agora? E eu descobri, queridos, isso tinha sido noticiado, estava no site Migalhas, a gente não tinha se dado conta, que em maio de 2019, teve uma portaria, Bob Furuia, Alexandre Bentivoglio, que nomeou a Gabriela Hart assessora do Luiz Bonat. Ficou até novembro do ano passado. Gabriela Hart, que é aquela que homologou aquele acordo indecente que pegava a verba da multa da Petrobras para fazer a tal fundação. Gabriela Hart, que condenou Lula no caso de Atibaia, copiando sentença do Sérgio Moro. Gabriela Hart, que já teve uma outra sentença anulada também por cópia. Só que o TRF4, quando era Lula, disse que a sentença estava ok. Quando não era Lula, aí cassou a decisão dela. Tá aí a Lava Jato decidindo, o procurador decidindo quem vai ser juiz. Eu pergunto, a Justiça Federal não se envergonha disso? Hein? O próprio Luiz Bonat se sente confortável com a devida vênia. Pode ser uma pessoa decentíssima. Não estou negando que seja. Mas o senhor está sendo usado. Foi usado. É considerado um manipulável. Mas, meninos que gostam de futebol, também gostam. Uhum. Quando tem dois times jogando, o juiz veste qual das duas camisas?
Nenhuma.
Ele veste uma camisa neutra, né? Uhum. Aliás, tem juiz que veste cada camisa, que só falta falar assim, câmeras em mim, né? É? Como é que é? O Bonat resolveu vestir a camisa? Camisa de quem? Do Ministério Público? Então, qualquer pessoa que passe por lá tem de saber que o juiz está com a camisa do adversário. Juiz não veste camisa, juiz veste toga. Senhor Luiz Bonat, faça um favor a si mesmo. Peça transferência. O senhor pode fazer isso. Conversa aí com o TRF4. Hã? e que se designe um outro juiz realmente independente. Aliás, a Lava Jato tem dois juízes que eles chamam de inimigos. Um dos dois deveria ser o juiz da 13ª Vara. Porque ser inimigo aí significa apenas não ser um despachante dos interesses da Lava Jato. Eu considero a matéria mais importante porque isso indica o grau de comprometimento da Justiça com o Ministério Público no Paraná. Isso evidencia que era uma articulação enraizada no sistema judicial e do Ministério Público. Comercial, Valimene. E vamos cortar um saláriozinho aí na... Na Band,
que
no
é isso?
Estúdio, não? Não? Não é salário público, não? Ah, não é público.
Não. Pelo menos em tese, a cúpula do Ministério da Economia deveria ser a mais interessada em economizar o dinheiro com a reforma administrativa. Mas integrantes da cúpula do Ministério acumulam cargos em estatais e assim elevam os próprios contra-cheques até ultrapassando o teto do funcionalismo de R$ 39.300. São 9 secretários que estão nessa situação.
É, vamos dar a lista aí, porque aí vale a pena dar a lista, né, Bene? Vamos lá, a lista ali. A partir do número 2 da pasta.
Número 2 da pasta, o secretário executivo, Marcelo Guaranis, por exemplo, recebe um salário bruto de R$ 37.800, além de R$ 7.000 de jetons, que são aqueles valores, remuneração para quem participa de reuniões extraordinárias, de reuniões de conselho de empresas. Isso porque ele está no conselho da Pressal Petróleo S.A., uma estatal que opera a parte da União no pré-sal. Principal técnico à frente da reforma administrativa, o secretário adjunto de desburocratização e gestão, Gleison Rubim, também infla os próprios rendimentos com honorários que chegam a R$ 12.500, tanto da Casa da Moeda quanto da Agência Espacial de Financiamento Industrial, juntas R$ 12.500. E também guardam nessa lista os 9 secretários que eu mencionei: Jorge Soares, do Orçamento, Valderi Rodrigues, da Fazenda, Carlos da Costa, da Produtividade e do Emprego, Bruno Funchal, do Tesouro, Bruno Bianco, da Previdência e do Trabalho, Bruno Dalcomo, do Trabalho, Cristiano Rocha Reckert, da Gestão, Diogo Macordi, de Faria, de Desestatização, e Marta Celier, do Programa de Parcerias de Investimentos. São 9.
Não é lindo isso, gente? Vamos cortar salário dos outros. O nosso, a gente dá um jeito de aumentar via jeton. Ah, mas eles estão participando do conselho. É, por um acaso estão participando do conselho, que é reunião sábado, domingo, depois do expediente? Como é que é? É hora extra? Ou é no horário de expediente? Eu não tenho nada contra a pessoa ter querer, essa coisa muito estreita e tal. Agora, pelo menos vocês deveriam seguir aquilo que vocês dizem, né? Os jetons são gastos milionários, 1,6 milhão, a depender da quantidade de reunião. É, e quem é o secretário Bob Furruia? E quem é o que mais leva?
É o articulador da redução de gastos na Previdência, Reinaldo. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Ele é até o momento que mais se beneficiou.
Isso, mas não pode dar o salário dele embaixo no...
O extra, Reinaldo, ter uma ideia, né? Vamos lá, o extra no salário do Marinho, que é o salário dele, R$ 30.900, pode chegar a R$ 21.000 por mês, ou seja, um extra de R$ 21.000 por mês.
E não que o Marinho precise, porque vem de uma família de políticos tradicionais, muito bem posta. Aí é o seguinte, né, querido, ou dá o exemplo, ou realmente não funciona. Olha aqui, olha uma burrada. Olha que linda burrada. Quer ver que linda burrada agora? Nós vamos falar? Vai. Vite.
Governo brasileiro, Reinaldo, decidiu abrir mão da indicação para a vice-presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O novo presidente da instituição, o americano Maurício Clever Caroni, queria para o cargo Alexandre Tombini, ex-presidente do Banco Central na gestão Dilma Rousseff. O governo Bolsonaro não gostou da escolha e não vai indicar ninguém para o cargo.
É uma vergonha, você deixa de ter um cargo como esse que interessa ao país. Ah, não, porque está ligado ao adversário, então não. É de uma mesquinharia sem limites. O FMI fez uma revisão rapidinho.
O Monetário Internacional melhorou as estimativas para o desempenho da economia global, passaram de um tombo de 5,2% para uma queda de 4,4%.
Assim, o FMI falou para o mundo: vocês precisam resolver os problemas pós-pandemia? Que tal taxar os ricos? Nossa, os liberais aqui no Brasil estão achando que a FMI agora é de esquerda. Viu, gente? É, tem liberal falando, é tudo comunista na FMI. É isso aí. Vamos passar um pouco de vergonha civilizacional, vergonha humana, vergonha... Bom, enfim, todas as vergonhas. É. Vai.
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentou minimizar hoje a responsabilidade do governo federal sobre os incêndios recordes que atingem o Pantanal. Salles participou de uma audiência pública promovida pela Comissão do Senado, que acompanha as queimadas na região. Questionado sobre a destruição no bioma, Salles diz que o governo federal é responsável por apenas 6% da área total do Pantanal, cabendo aos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul a fiscalização de 94% desse território. De acordo com o INPE, 14% da área do Pantanal foi queimada apenas em setembro desse ano, o pior número da série histórica do órgão.
Ai, ai, vamos pro item 26 um pouco, porque esse rapaz, eu acho que ele tá costeando alambrado para ser acusado de crime contra a humanidade, vai.
É como você brinca aqui, Reinaldo, eles erram até quando acertam. A gente tá falando do governo Bolsonaro. Os bombeiros controlaram um incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou o local na sexta-feira e gravou um vídeo dizendo que o fogo só foi contido graças a um produto químico que foi diluído na água. É o FL02. O problema, Reinaldo, é que esse produto não tem regulamentação. E o próprio governo do estado de Goiás disse que ele não foi consultado sobre o uso desse produto. Em nota, o IBAMA afirmou que não há legislação que proíba o uso de retardantes de fogo. Agora, Reinaldo, o próprio IBAMA emitiu uma nota técnica sobre a substância e ela parece nociva à saúde. Tanto que o órgão recomendou, em julho de 2018, a suspensão do consumo de água, suspensão da pesca, da caça e do consumo de frutas e vegetais na região exposta ao produto pelo prazo de 40 dias.
Olha, é uma vergonha isto. É claro que você tem um produto que retarda o incêndio, é importante. Agora, o grave aí é que o próprio IBAMA faz essa recomendação, que não se conhece a toxicidade deste produto. Né? Isso pode ter efeitos, por exemplo, que são produtos assim, produtos químicos, efeitos teratológicos, sobre inclusive o ciclo reprodutivo, que é uma coisa muito comum de acontecer das mulheres, e dos homens também, mas mais das mulheres, né? E está sendo usado assim, sem saber. E aí, diante dos protestos, o Salles disse que isso era coisa de maconheiro. Esse rapaz é grotesco. No Senado voltou a defender o boi bombeiro, mais misturado com o produto químico. E você vê que ele vai dando... Ele não recua nunca, ele avança sempre. Hã? Chegou a hora de as pessoas responsáveis pensarem que tipo de ação tem de ser feita junto ao Supremo, porque a Constituição protege o meio ambiente e protege a saúde das pessoas. O ministro Salles não tem o direito de jogar no ambiente, sob o pretexto de apagar incêndio, de apagar fogo, um produto químico cujo efeito na saúde das pessoas ele desconhece. Mas o próprio Estado brasileiro, por intermédio do IBAMA, faz recomendações e advertências que ele não está cumprindo. Esse rapaz se tornou um perigo público, de saúde pública, e um perigo para a economia, ele já é. Nós já temos os efeitos do desastre que esse cara provoca no Brasil, que é a fuga de investimentos. Né? Mas aí meia dúzia de madeireiro interessado, né? Com influência no governo, sustenta a posição dele. E o agronegócio até agora tem sido omisso, porque é preciso falar muito mais duro. Ou vocês vão quebrar a cara e o Brasil vai quebrar a cara junto. Né? É preciso impedir esse sujeito. E que eu saiba, eles mandaram comprar muito mais desse produto para jogar sem conhecer os seus efeitos. Vamos conversar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, para redes sociais, para todo o Brasil. Vamos lá, né? Em matéria de indignidade, a gente corre o risco de ficar insuperável, vai.
Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse hoje que tirou o nome da ex-ministra Marina Silva da lista de personalidades negras da instituição. O anúncio foi feito nas redes sociais. Ele escreveu: Marina não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Disputar eleições não é mérito. O ambientalismo dela vem sendo questionado e não é o foco das ações da instituição. Escreveu mais ainda: Marina Silva autodeclara-se negra por conveniência política. Não é um caso isolado. Jean Willis, Talíria Petroni, David Miranda e Preta Gil também são pretos por conveniência. Posar de vítima e de oprimido rende dividendos eleitorais, em alguns casos, financeiros. Lembrando, quando ele fala de David Miranda, ele coloca entre parênteses, branco.
Olha, primeiro que não é branco, segundo que é de uma delinquência intelectual sem limites. Sem limites. Eu já discordei muito de coisas da Marina, agora negar a belíssima história que tem a Marina Silva, uma mulher que foi analfabeta até a idade adulta, que se alfabetizou, que virou professora, que tem uma trajetória e tanto, que se contaminou, inclusive, em razão de produtos químicos, diga-se, né, usados indevidamente. Olha, dizer o quê? Né? Esse rapaz é um presidente de uma entidade que defende os negros e que odeia a causa. Né? Dá isso aí. Né? Ele, inclusive, acha que ser negro é vantajoso no Brasil. Eu não sei se fala a partir de si mesmo. Né? Porque, obviamente, pensando o que ele pensa, se ele fosse branco, ele não seria nomeado. Ele está lá justamente por ser um negro que fala coisas que brancos racistas gostam de ouvir. Você é a pessoa mais detestável que pode haver. Eu reitero, você está aí porque, sendo negro, fala coisas que brancos racistas gostam de ouvir. Assim eles podem dizer: tá vendo? É um negro falando. Né? Você virou chaveirinho de branco racista. É isso aí. Muito bem, já encerrando, Vólio Bene, aí sim você me dá o tempo final.
1 minuto e 10.
Eita, nossa, como você anda muquirana. Vai, Crivella.
Tribunal Superior Eleitoral, Reinaldo, concedeu liminar ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para suspender os efeitos de uma condenação que o tornou inelegível até 2026. Na decisão, o ministro Mauro Campbell apontou uma aparente fragilidade do conjunto probatório no sentido da efetiva participação de Crivella no evento narrado.
Só lembrando que no TRE ele perdeu por 7-0. Né? Enfim, eu discordo, eu conheço o caso, discordo da opinião do Mário Câmbio aí. Eu apenas acho que a justiça brasileira precisa começar a entrar num acordo, não é no sentido de combinar a decisão, é de estabelecer com um pouco mais de clareza os critérios, inclusive a lei eleitoral, né? Que tudo fica muito confuso. Porque o que vai acontecer agora? O Crivella vai ser candidato. Né? Não vai dar tempo de caçar essa candidatura. Digamos que se eleja, a ação continua. Caso se eleja, ele vai ser depois caçado, né? Porque a sua candidatura será considerada ilegal ex post. É preciso pensar uma maneira de evitar isso, porque aí o próprio eleitor se sente um pouco traído. Né? Organizar o Brasil do ponto de vista legal é fundamental. Falamos isso. Esse é o tema do começo desse programa. Beijo, tchau.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.